Passamos ao ponto seguinte, ponto 3.3, apreciação, discussão e votação de proposta da Câmara Municipal, proposta de constituição da Associação de Direito Privado Sem Fins Lucrativos do Centro de Inovação SIC e aprovação dos estatutos SIC com C. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito boa noite. Este espaço, então, como já aqui referimos, no fundo do Centro de Inovação, no antigo espaço da Escola Superior Galécia, nasceu como um polo, do Polo de Investigação, de Guimarães, com também as empresas fundadoras, que são quatro empresas, para a criação, de facto, de inovação e desenvolvimento, em Vila Nova de Cerveira. Essa associação, por assim dizer, quer da Câmara, do Polo de Investigação de Guimarães e das empresas, que visa de facto esses projetos, que já foram alguns, estão a ser de facto desenvolvidos em termos individuais, porque o objetivo são projetos individuais em cada uma das empresas, mas depois também um projeto global que envolva todas as empresas desse espaço, não só as quatro fundadoras, mas também outras que se possam de facto juntar. E foi desde a primeira hora. Isso está plasmado nos estatutos do próprio Conselho de Fundadores, que, no fundo, a direção e gestão do espaço e do Conselho de Fundadores é das empresas e não do município. As empresas entendem que devem ter, no fundo, têm intenção de que haja projetos a que se possam candidatar de uma forma global o próprio Centro de Inovação. Para o Centro de Inovação, se candidatar, tem que ter, de facto, uma personalidade jurídica para que isso possa acontecer. E, portanto, é necessário ter uma associação constituída por estas entidades para que possa haver depois uma candidatura conjunta, neste caso a fundos europeus, e que envolva todas as empresas, o município e o PIEP. No caso, o município tem uma posição minoritária, porque o objetivo não é o município, obviamente, envolver-se em projetos com as empresas, mas sim as empresas serem as promotoras dos projetos que possam vir a ser desenvolvidos, neste caso, apoiados através desta associação, a fundos que seguramente vão surgir e que há a perspectiva que possam surgir. Obrigado.
Intervenção do Sr. Deputado Aristides, tem a palavra.
Sr. Presidente. Sr. Presidente da Câmara, proposta de constituição da Associação de Direito Privado Sem Fins Lucrativos, SIC. Sr. Presidente, eu não sei, mas há dias assim. A proposta que chega a esta Assembleia Municipal contém proposta da deliberação apresentada no órgão executivo, o qual o Sr. preside, deliberação do órgão executivo, o qual o Sr. preside, protocolo de cooperação, estatutos do SIC futuro e um parecer jurídico. Isto é o que vem na proposta que todos os senhores deputados têm na vossa mão. Vocês tiveram a ocasião de os ver. Sr. Presidente, toda a atividade empresarial local existente ou a criar deverá ser sempre viável e sustentável do ponto de vista económico e financeiro. Esta questão é essencial, que deve percorrer toda a análise das questões que se suscitam quando se decide fazer uma entidade local, como é a sua pretensão, Sr. Presidente. É requisito legal para a criação das empresas locais a demonstração da sua racionalidade económica e financeira, acrescentada comparativamente com outras opções, designadamente, ação através do ente público. O artigo 32 da RGL é claríssimo, como a água transparente, e os senhores deputados poderão consultar a lei e eu vou amassá-los, mas vou lê-la. Sob pena de nulidade e responsabilidade financeira dos responsáveis que o não façam, qualquer deliberação de constituição de empresa local terá que ser sustentada e precedida dos necessários estudos técnicos, nomeadamente do plano de projeto, na ótica do investimento, da exploração, do financiamento, demonstrando a viabilidade e a sustentabilidade económica e financeira das unidades, através da identificação dos ganhos de qualidade, a racionalidade acrescentada, decorrente do desenvolvimento da atividade através de uma entidade empresarial local. Isto é a lei que diz. Sou eu, estou a ler. Cito. Senhor Presidente, estes estudos são absolutamente relevantes para a tomada de decisão dos órgãos executivo e deliberativo. Executivo e deliberativo. Conforme decorre do número 5 do artigo 22 do mesmo RGL. São eles a sua fundamentação que permitem que a tomada de decisão pelos órgãos deliberativos este seja sustentada numa efetiva viabilidade económico-financeira e racionalidade económica. Razão fundamental da opção admitida. Só a efetiva demonstração dessa quantificação de custos e benefícios nos termos de, em termos não só imediatos, mas também de longo prazo, de cada uma das opções legalmente possíveis, permitirá verificar em cada situação concreta qual a que se revela mais apta à produção de interesse público que o senhor trouxe na justificação que acompanha. O senhor justificou o interesse público, parafraseou o parecer jurídico, esqueceu-se disto. O parecer técnico, os estudos técnicos de viabilidade económica. E, portanto, não consta da proposta trazida à discussão nesta Assembleia Municipal a justificação das necessidades que se pretendem satisfazer com a empresa local. A demonstração da exigência da procura local, a futura, a avaliação dos efeitos da atividade das empresas, sobre as contas e a estrutura organizacional e os recursos humanos e entidades e da entidade pública participante, assim como a ponderação do benefício social resultante do conjunto, para o conjunto de cidadãos. Acabei de citar, e agora para que os senhores deputados tenham presente, que isto não é lavra minha. Acabei de citar o acordo do Tribunal de Contas, número 6/2016, de 17 de maio. É o Tribunal de Contas que diz isto. Esta proposta de deliberação que aqui nos submetem está sujeita ao parecer prévio do Tribunal de Contas. E a pergunta que eu faço é muito simples. Onde é que estão os estudos técnicos, Sr. Presidente? Condição sine qua non para não ser nulo e para não gerar responsabilidade financeira de quem adota as deliberações. Onde é que eles estão? Ou existem ou não existem. Se existem, pode ter sido lapso de não terem chegado aqui. Se não existem, esta deliberação está fulminada com nulidade. E parece-me bom senso pensar nisto, porque nós somos os deputados desta Assembleia Municipal e o nosso voto é exatamente o que é que está em causa. Órgão deliberativo. Se for nulo, somos todos responsáveis por aquilo que aqui está. No meu entender, sem estes pareceres técnicos, é nulo. Não passam no Tribunal de Contas. E, portanto, Sr. Presidente, provavelmente ainda estaremos a tempo de resolver esta questão. E não foi por distração, certamente, e se calhar, porque o Sr. Presidente, ou os seus serviços, obviamente, tiveram o cuidado de transcrever extensamente para a fundamentação que apresentou à Câmara Municipal e que também acompanha esta proposta, o parecer técnico, jurídico, desta grande cidade de advogados, que é uma grande cidade, de facto, Antas da Cunha, é verdade, mas lá está. Se o senhor for ver o parecer, está lá, cristalino. Diz assim, denota-se que, por via do número 2 do artigo 53 do RGL, anteriormente à deliberação de aquisição das participações ou constituição, deve respeitar-se os procedimentos previstos na lei, nomeadamente o artigo 32. Lá está. Atinente com a promoção dos estudos técnicos acerca da viabilidade económica ou financeira e racionalidade económica do projeto da entidade. Sr. Presidente, penso que estamos praticamente seguros de que não podemos votar a favor desta proposta porque ela é nula. Muito obrigado.
Sr. Presidente, tem a palavra. Sr. Deputado Pedro Soares, eu tinha sinalizado, não ouvi, peço desculpa.
Sr. Presidente, me dispensa dos cumprimentos. Esta questão técnica, como deve imaginar, eu não vou discutir porque não tenho conhecimento de causa, não sou advogado. Mas eu tive o cuidado de ler os estatutos. Epá, e eu fiquei estupefacto. Eu não sei quem fez os estatutos, sinceramente não sei. Mas eu fiquei estupefacto com a quantidade de pérolas que estão aqui. Então vamos lá ver uma coisa. Vamos começar pelo princípio. Artigo 11º, mandatos. O exercício de qualquer cargo dos órgãos associativos é gratuito.
sem prejuízo do pagamento de despesas comprovadamente efetuadas e dos pagamentos acordados a profissionais liberais. Ou seja, o presidente da associação vai ver o Benfica a Lisboa, janta, traz a despesa e é paga. Então, mas... podem dizer assim, não, subentende-se despesas de representação. Ok, mas não é o que está aqui, que não diz nada disto. Aqui diz que no exercício de qualquer cargo dos órgãos associativos, é gratuito, sem prejuízo do pagamento de despesas comprovadamente efetuadas. Não diz para quê? Não diz para o quê? Eu vou em representação desta associação ver o Benfica. Trago a despesa do bilhete do gasóleo, ponho e tenho que mudar o dinheiro. Não está aqui nada a dizer. Do que é, para o que é. Opa, mas tem aqui coisas... Sério. Vamos, mas tem aqui coisas mais interessantes. Porque é assim, isto dá-me vontade de rir. Se não fosse assim tão, se não fosse tão grave, juro-vos que não me dava vontade de rir. Mas vamos lá ver. A sério. A mesa da Assembleia Geral será composta por um presidente e dois secretários, que deverão ser associados fundadores, eleitos pela direção. Epá, mas onde é? Eu já fiz um... Eu sou fundador de não sei quantas associações e percebo alguma coisa de associativismo, mas há uma coisa que eu nunca vi em lado nenhum. Nunca. É a mesa da Assembleia, que é o órgão deliberativo, ser nomeada pela direção. Então, não é a Assembleia que elege a mesa? Não é a mesa que dá posse à direção? Então, mas subverteu-se tudo. Como é que é uma direção que escolhe a mesa da Assembleia? Bem, mas temos aqui coisas, mais coisas interessantes. Temos, o que é que são? Os sócios fundadores, que são quatro, para já, pelos vistos há mais interessados, que são as fábricas que estão. Só pode fazer parte dos órgãos os sócios fundadores. Mas com quatro sócios fundadores, nem há gente suficiente para os órgãos. Porque o mínimo são três pessoas na direção, que aqui diz que tem que ter, três pessoas na Assembleia e três pessoas para o Conselho Fiscal. Então só há quatro sócios fundadores. Como é que eles vão desdobrar aqui no meio disto tudo? Epá, e tem aqui... A sério, eu não sei quem é que fez os estatutos, mas eu não tenho... A direção terá um presidente, um secretário e um tesoureiro, que serão associados a sócios fundadores nomeados em Assembleia Geral. Muito bem. Certo. É assim que deve ser. A Assembleia é que elege a direção. Não é o contrário. Os associados fundadores e os associados efetivos obrigam-se ao pagamento de cotas. Mas é que os associados efetivos não têm direito nenhum. Não podem eleger nem ser eleitos. Só têm direito a pagar cotas. Mas quem quer ser sócio de uma coisa que só paga cotas? Não pode ser eleito nem pode eleger. É que só podem eleger e ser eleitos os fundadores. Que neste momento até agora há quatro. Poderá-me dizer, eu sei, ok, vou entrar mais. Certo? Neste momento estamos a falar do que existe aqui. Que são quatro. E agora vamos ter sócios efetivos para quê? Pergunto eu. Na minha humilde opinião, como empresário agrícola, quero fazer parte desta associação. E diga assim, eu quero ser sócio. Eu sou sócio só para pagar. O senhor pode assistir às assembleias, mas não pode votar. O senhor não pode ser eleito. Então, para quê? Vou ser sócio de quê? Para quê? Mas temos aqui outra coisa que me deixou mais preocupado. Esta parte aqui deixou-me preocupado. Quer dizer, ou não? Não sei o que é que está previsto. Diz que a direção tem um presidente, um secretário e um tesoureiro. E depois diz assim, no primeiro mandato, a direção será composta por o senhor Alonso, o senhor Ardão, a senhora Elizabeth Montenegro e o senhor Sérgio Carvalho. Pelas minhas contas, isto são quatro. Não são três. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Mas, a senhora Elizabeth Montenegro é funcionária da Câmara. Já diz que é aqui que vai exercer o cargo de secretária da direção. Como? Porque para ser secretário da direção, para fazer parte do órgão, tem que ser sócio fundador. A senhora não é sócio fundadora, como é que está aqui que vai ser secretária? Epá, isto é uma amálgama de incongruências que eu digo assim, sinceramente, eu nem tem a ver com estes aspectos técnicos, que eu estes aspectos técnicos não discuto. Agora, isto tem tanta incongruência, e tanta incongruência, e tanta incongruência, que como é óbvio, eu não posso votar a favor disto, enquanto alguém não fizer um... Epá, não se der ao cuidado. Não se der ao cuidado de ler isto. Epá, e de pôr isto com o mínimo de coerência e, epá, e como a pessoa olha para estes estatutos e diga, as despesas de proteção não existem. Quer dizer, eu vou ver o fulano vai ver um jogo qualquer ou vai jantar onde lhe apetecer e mete a despesa e é pago. Não, depois tem aqui outra coisa também ainda interessante. Não tem aqui outra coisa interessante. Os pagamentos acordados, eu vou ler novamente, porque eu quando li este parágrafo, eu li o pai 4 ou 5 vezes, porque eu sinceramente, eu não estava mesmo a entender o que é que isto queria dizer. Diz assim, o exercício dos cargos associativos já é gratuito, sem prejuízo do pagamento de despesas comprovadamente efetuadas e dos pagamentos acordados a profissionais liberais, incluindo advogados e revisores oficiais de contas. Os advogados e os revisores oficiais de contas, ok, se a associação fizer um protocolo com um advogado, paga, o oficial de contas paga, não parece que é que está aqui na questão do mandato, mas a profissionais liberais, aqui não diz se o presidente prestar um serviço à associação, como profissional liberal, passa o recibo e é ressarcido o dinheiro. Não há nada aqui que limite que isso não possa acontecer. É que isto é feito com uma leviandade. É que eu vos digo, isto não fosse tão grave, não me dava o riso. Eu não sei como é que é possível, e já lhes disse que eu nem entro nestes pormenores técnicos porque eu não sou da área, mas quem leu isto, não, quem leu estes estatutos, quem se deu ao trabalho de ler, pelos vistos não houve assim muita gente que os leu, ou pelo menos parece, que não tenha conseguido olhar para isto e ver estas incongruências todas. Não é? Já temos uma secretária designada para a mesa que nem sequer faz parte da associação. Porque não pode. Porque não é lá o fundador. Temos os órgãos que têm o mínimo do associativismo, que são 9, fora os suplentes, só temos 4 sócios fundadores. Portanto, não temos gente para eleger a direção. A direção é que elege a mesa da Assembleia. Que é desvirtualizar todo este processo. Porque quem elege, há um processo de eleição, a mesa pode ser em lista conjunta ou não, isso depende, mas se houver uma lista conjunta, vai haver uma lista para a mesa da Assembleia, uma lista para a direção e uma lista para o Conselho Fiscal. Aqui não. Há uma lista para a direção que ninguém sabe como é que vota, porque a mesa só é eleita depois da direção está feita. Epá. É o que eu tenho a dizer sobre isto. E, obviamente, eu não posso votar a favor disto. Eu não, atenção, que eu não sei se vocês repararam, eu não disse uma palavra sobre se faz falta, se não faz falta, de tudo aquilo. E eu nem estou a discutir isso. Eu não estou a discutir isso. Eu não estou a discutir se, efetivamente, a associação é importante, não é importante. É assim, tudo o que está aqui, para mim, até parte do princípio, pode fazer todo o sentido. O que não faz sentido nenhum é eu votar isto, da maneira que está. Porque antes de podermos estar aqui a discutir a viabilidade disto, a intenção, o que é que é para fazer, o que é que acrescenta para a cerveira, o que é que pode trazer de mais valias, não é nada disso que está em causa. O que está em causa é que nós temos aqui uns estatutos que isto é de fugir. Só ri. Desculpem-me lá, mas eu não consigo dizer outra coisa a não dizer que estes estatutos é para rir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Soares. Mais alguém quer intervir a este respeito? Ninguém? Sr. Presidente, passa a favor.
Ora, muito boa noite. Relativamente à questão do Sr. Deputado Arcísio Martins, que referiu bem que a documentação chegou toda, inclusivamente com o parecer jurídico da consultora jurídica que dá apoio ao município. O que está aqui em causa não é de facto a criação, como depois acabou por extrapolar, a criação de uma empresa. O que está aqui em causa é a criação de uma associação. E precisamente isso está partido no próprio parecer jurídico, que se o município não tiver uma posição dominante, que é o caso, precisamente por isso é que nós não temos uma posição dominante, mas sim
minoritária porque isto, como eu referi há pouco, é a iniciativa das empresas e não do município. O município apenas faz parte de uma posição minoritária dessa associação para pertencer à associação conforme em interesse e proteção das próprias empresas. A associação serve esse objetivo mesmo. O objetivo é, como referi há pouco, as próprias empresas, neste caso são quatro, e respondo aqui ao deputado Pedro Soares, não são unipessoais e por isso não tem só um elemento, nem só um diretor, nem dois, nem três, tem muitos, por acaso uma delas até multinacional, e até poderia ter 20. Cada empresa até pode nomear 5 pessoas, se assim o entender, se é esse o caso. Começando do princípio. Isto, como eu referi há pouco, foi a criação do Conselho de Fundadores, é um Conselho de Fundadores com 4 empresas, depois poderá, de facto, ser aberto a outras empresas. Quando o deputado Pedro Soares questiona o que é que elas podem ter acesso, se o interesse das empresas que entram para, neste caso, para a associação, for o poder, de facto, ao princípio, vão ter um problema, porque o Estatuto não prevê que quem entrar de início possa exercer um cargo de direção. Não é? Se o interesse das empresas que entrarem forem, de facto, ter acesso a apoio da consultoria, como é o caso que irá ter para projetos, apoio das instituições que vão dar apoio indiretamente, como é a Universidade do Minho, a CCDR, a COTEP, a ANI, e a PMEI, o ISEP, para poderem, de facto, ter acesso a financiamentos. No fundo, se o interesse das pessoas, das empresas que vão aderir e que já demonstraram interesse for, de facto, criar valor, entrar em projetos para poderem crescer, isso, de facto, está previsto e é para isso que entendemos que elas devem participar. Se o interesse das empresas entrarem na associação é por uma questão de poder, para poderem pertencer a uma direção, não sei para quê, mas por esse o interesse, de facto, inicialmente não podem, teria que ser alterado o estatuto para elas poderem aceder, porque a associação foi criada pelas empresas fundadoras, que são essas 4, não há mais. O município faz parte, como disse de início, de uma posição minoritária, porque é interesse das empresas que o município participe, mas, por uma questão legal, e por não ter, de facto, ter obrigações legais, como há pouco eu referi, a posição é minoritária, porque os próprios advogados adotaram para isso, a consultora jurídica. Se nós tivéssemos uma posição dominante, tínhamos de ter outras obrigações, que não é o caso, que nos interessa, mas sim, a criar os estatutos, tem para responder ao deputado Pedro Soares, foram elaborados pelas próprias empresas, elas é que os aprovaram, e são elas que têm essa capacidade de gerir. Não é interesse do município, porque não é essa função do município. O município não tem interesse nenhum em gerir associação nenhuma, nem em gerir projetos. Esse não é o nosso objetivo. O objetivo foi, de facto, proporcionar que isto pudesse existir sem inovação, que as empresas se juntassem para criar valor e para fazer projetos no seu global para Vila Nova de Cerveira. Depois, os projetos que vão de facto elaborar, as candidaturas que vão fazer, no fundo, a direção que vão ter naquele espaço, que é um espaço, que também já veio aqui à Assembleia, que é um protocolo com o PIEP, já há pouco referi isso, ou seja, o espaço vai ser um polo da Universidade do Minho para a criação de inovação. Portanto, quer os estatutos, quer a associação, são da responsabilidade das 4 empresas fundadoras. O município tem uma participação minoritária, mas, participando, é necessário, obviamente, que seja aprovado nos órgãos respectivos. Já foi aprovado na reunião da Câmara e agora terá que ser, de facto, aprovado aqui na Assembleia Municipal. Não vejo nenhuma incoerência nesse aspecto. Não é questão de nenhuma empresa, é uma associação, estou a referir. A posição é minoritária. O estatuto foi criado pelas empresas. Elas, de facto, se sentem nessa liberdade, por assim dizer, e estão à vontade com os estatutos que foram criados. Os órgãos são, de facto, são da gestão das empresas, aqui o município nem sequer participa. No caso que referiu da secretária, a secretária da Câmara, não? Vai secretariar a associação, não é uma secretária, propriamente dito, em termos de órgão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Soares, faça favor.
Sr. Presidente, se me dispensa, descumprimento. A questão do construir valor não está aqui em causa. A questão do poder também não me parece que está aqui em causa. O que me parece que está aqui em causa é um dos estatutos que eu tenho dúvidas, eu não sou jurista, temos aqui dois juristas, podem dizer isso muito melhor que eu não me parece que possam ser aprovados. Porque, vamos lá ver uma coisa, quer dizer, nós estamos hoje aqui a festejar e fazemos intervenções sobre o 25 de Abril, sobre a liberdade, sobre todas as coisas interessantes que nós temos no 25 de Abril, estamos a criar uma associação inquinada logo de nascença. Isto é aqui inquinado logo de nascença. Isto é uma falta de democracia. Eu não sei. É assim. O associativismo tem leis próprias. E segundo aquilo que eu sei, não é possível, daquilo que eu conheço da lei do associativismo, termos uma direção e eleger uma mesa de uma assembleia. Não faz sentido. Não é democrático. É antidemocrático. Quer dizer, a direção é que escolhe quem é que vai gerir a assembleia dos associados. É que, epá. Depois, bem, depois, o que diz aqui em relação à senhora Elizabeth Montenegro não é que ela vai secretariar a direção, é que ela é secretária da direção, que são coisas diferentes. Por isso é que eu disse que havia aqui algo que era estranho, porque ela não diz que vai secretariar, ela diz que é secretária da direção. E vou voltar a ler. A direção será composta por Alain, eu não quero dizer os nomes, porque isto é público, mas eu não quero dizer os nomes. Tem aqui um senhor Alonso, tem aqui um senhor Miguel, Elizabeth Montenegro e um senhor Sérgio. E diz aqui o cargo de secretária da direção. Não é que vai secretariar a direção, porque se fosse secretariar a direção, nem tinha que estar aqui. Porque a direção só tem três. Não tem nada contra ela. Não tem nada contra isto. Eu é que não sou capaz, em consciência, de votar uma coisa que eu sei que isto está tudo aqui uma atrapalhada. Então a direção está aqui nos estatutos, pá. Qualquer pessoa que os tenha que leia. Quer dizer, então a direção tem três e depois aqui aparece quatro. Depois diz que a senhora, que afinal, pelos vistos, não vai ser secretária da direção, vai secretariar a direção. Mas não é o que está aqui. Não é o que está aqui. O que está aqui de representação pode subentender as despesas de representação. Mas as despesas de representação não estão aqui. Do meu ponto de vista, daquilo que eu conheço, da lei do associativismo, isto está tudo indignado. E vamos lá ver uma coisa. Isto já não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu aqui, noutra instituição, também haver aqui uma interpretação da lei diferente. Vamos lá ver uma coisa. Quando nós estamos a aprovar uma coisa, que nós temos dúvidas, ou sabemos de antemão que isto que não está bem feito, nós estamos a ser coniventes com isto. Eu, ao aprovar, estou a dizer que concordo com o que aqui está. E eu não posso concordar com isto. Isto é uma questão de bom senso. Isto para mim é uma questão de bom senso. Eu já nem... Por isso é que eu não falei nada. Da questão dos objetivos, do desenvolvimento. Tudo bem, fantástico. Agora, estarmos a aprovar uns estatutos que nós sabemos já de antemão que isto está tudo uma grande embrulhada, que isto está tudo mal redigido, eu custa-me a crer. Quer dizer, empresas destas e multinacionais que não têm um departamento jurídico que saiba fazer estatutos, pelo amor de Deus. Quer dizer, mas continuo a dizer a mesma coisa. Na minha opinião, eu não sou capaz de aprovar uma coisa que eu tenho muitas dúvidas até que seja legal. Nem é nos aspectos que foram aqui fundamentados, se é associação, se é empresa. Na lei do associativismo existe uma lei própria do associativismo em que está lá especificado as associações para serem associações, como é que elas devem funcionar. E nunca conheci nenhum caso, a não ser que alguém aqui me dê algum exemplo, de uma direção, de uma associação eleger uma mesa da Assembleia. Mas como é que isto é possível? Como é que isto é possível? Não sei, quer dizer, primeiro tem que haver uma mesa de uma Assembleia que convoque eleições e que depois forme a direção de uma associação. Não é o contrário, isto está tudo desvirtuado, está tudo ao contrário. Eu não sou capaz de estar uma coisa que eu sei que está inquinada à nascença.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Soares. Mais alguém quer intervir? Não? Vamos fazer o seguinte, vamos suspender, antes da votação, vamos suspender 10 minutinhos e depois voltamos, está bem? Até já. Não, vamos, vou tentar. Ora, muito boa noite novamente. Vamos retomar então os nossos trabalhos.
Peço silêncio, por favor. O Sr. Presidente tem a palavra a respeito do ponto que estamos a abordar, o ponto 3.3 da ordem do dia.
Ora, boa noite, mais uma vez. Voltando ao princípio daquilo que é o enquadramento que estamos aqui a analisar, é, portanto, a aprovação dos estatutos, que, como disse, são, no fundo, são da responsabilidade das empresas fundadoras e é ele que lhes cabe essa, no fundo, essa elaboração, concordando ou não, há sempre as suas dúvidas, mas poderá ou não ser alterado se eles assim o entenderem. Na questão daquilo que é a sessão, e colocando aqui algumas dúvidas, até porque estamos a 25 de Abril, e isso é mesmo aqui, a democracia, há esse debate, e devemos também, até, no fundo, celebrar Abril como deve ser, e penso que aqui estamos. Havendo aqui, de facto, algumas, no fundo, algumas dúvidas sobre aquilo que é a Constituição da Associação, que eu já expliquei aqui, de facto, de uma forma clara, e pedimos essa consultoria jurídica sobre esta matéria, ou seja, trata-se da construção de uma associação que, no caso, seria só das empresas, mas as empresas, no fundo, têm interesse, embora de uma forma minoritária, que a Câmara Municipal também faça parte da associação por uma razão logística, ou seja, o interesse de criar a associação, como disse ao princípio, é para que se possam candidatar a fundos comunitários para projetos integrados do próprio Centro de Inovação. E, fazendo parte dessa associação, o município, embora numa parte minoritária, há uma majoração naquilo que é a atribuição dos fundos comunitários, e por isso é que há um interesse de estar integrado o município, embora o município não vai integrar nenhum projeto na sua realidade, no fundo vai integrar a associação para eles poderem, no fundo, ser majorados e poderem ter um apoio mais significativo naquilo que é os projetos que eles vão executar. Mas, como dizia, havendo alguma dúvida sobre aquilo que é esta associação, ou a sua constituição, ou a sua aprovação, ou a sua legalidade, e não tendo aqui o município nenhuma pressa, embora fazendo aqui uma ressalva, porque, como disse, as empresas é que têm um interesse em constituírem a associação para se candidatar. Se, porventura, for necessário, de facto, aprovar num tempo mais próximo os estatutos e no caso a questão da associação, marcaremos então uma reunião da Assembleia Extraordinária para a sua aprovação. Se não for necessário, se não houver nenhum aviso de candidatura, nenhum interesse das próprias empresas para que haja, de facto, uma celeridade na constituição da associação, o município, como disse, não tem nenhuma pressa nem interesse específico e individual na constituição da associação e nos projetos, não temos nenhuma objeção, e até porque, apesar de termos pedido essa consultoria jurídica e da nossa chefe de divisão ser ela própria jurista, mas também, infelizmente hoje, por problemas de saúde, não pode estar presente, e portanto também não lhe posso questionar, no fundo, nada relativamente a este ponto. Portanto, não havendo esse esclarecimento e havendo essas dúvidas, também não querendo colocar nenhum dos seus presidentes de junta, ou presidentes de junta, ou deputados ou deputadas em nenhuma posição menos, no fundo, menos à vontade, né? Menos própria. De facto, o que eu ia propor é que se suspenda este ponto nesta Assembleia, teremos outra Assembleia, ou, caso seja necessário, numa Assembleia Extraordinária que seja necessária para a aprovação da Associação, para a candidatura que for, então, prevista. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo assim, vai precisamente, vou submeter à aprovação dos excelentíssimos deputados e seus presidentes de junta, a retirada deste ponto hoje da votação. Ficará, conforme o Sr. Presidente acabou de mencionar, suspenso a sua votação para uma próxima Assembleia, ou ordinária, ou, se houver prazos, conforme também mencionado pelo Sr. Presidente, necessidade de um prazo mais rápido, marcaremos uma Assembleia Extraordinária para analisar este mesmo ponto. Portanto, é isto que eu vou submeter à vossa aprovação. Quem vota contra isso que acabei de mencionar? Ninguém? Quem se abstém? Ninguém? Portanto, está aprovado nesse sentido esta suspensão deste ponto.